Borboletinha contra a escala 6x1. Sapo Cururu criticando bilionários. E Pintinho Amarelinho comunista. Uma série de postagens no Instagram oficial da personagem infantil Galinha Pintadinha vem chamando a atenção nas redes sociais por trazer temáticas ligadas a pautas de esquerda. As referências vão desde meritocracia e pautas ambientalistas até o hino da União Soviética. Como um produto infantil, com dezenas de bilhões de visualizações, virou palco de debate sobre capitalismo, socialismo e ideologia woke. Venha com a Brasil Paralelo entender o que está acontecendo com um dos maiores canais infantis do mundo. A Galinha Pintadinha é um dos maiores produtores de conteúdo infantil no Brasil. Dentre os canais brasileiros, está em décimo lugar. Seu canal no YouTube conta com mais de 38 milhões e meio de inscritos e 39 bilhões de reproduções. O projeto foi criado em 2006 pelos publicitários e empreendedores Juliano Prado e Marcos Luporini, utilizando canções tradicionais brasileiras de domínio público em animações coloridas. Além do Brasil, a Galinha Pintadinha hoje está presente na Espanha, na Itália e em países da América Latina. Os vídeos são traduzidos para diversos idiomas. A marca movimentou, em 2020, cerca de 3 bilhões e meio de reais com conteúdos digitais e produtos licenciados no varejo. Com presença maciça nos lares brasileiros, os conteúdos musicais são usados costumeiramente por pais para acalmar, divertir e distrair as crianças. Mas algo mudou nos últimos meses. As contas da Galinha Pintadinha em outras redes sociais estão repletas de publicações com ironia e teor político. Em uma postagem, a Dona Aranha, protagonista da música popular, fala sobre privilégios históricos e questiona a ideia de meritocracia. O perfil enumera os sinais de que você está se tornando a personagem quando é teimosa, desobediente, nunca está contente e quando se questiona diariamente se o de cima sempre sobe, o de baixo sempre desce, será que falamos de mérito ou de um mecanismo que reforça privilégios históricos? Outra postagem similar apresenta a Borboletinha, da música infantil, que afirma que tem sua força de trabalho explorada pelo capitalismo. Minhas asas carregam o peso de um sistema que lucra com cada movimento meu. Até o chocolate que eu produzo me lembra que adoçamos a vida com migalhas. A crítica ao capitalismo também apareceu em uma postagem contra a escala 6x1. Ainda há o sapo, que não lava o pé, porque foi ensinado a preservar água enquanto bilionários a gastam com viagens de poucos minutos ao espaço. Até mesmo referências diretas à União Soviética foram feitas em publicações nas contas oficiais. Leonardo Zago é o responsável pelos perfis da Galinha Pintadinha nas redes sociais. Ele comentou sobre o posicionamento nas contas durante entrevista para a Folha de São Paulo. Para Zago, não é uma novidade que a Galinha Pintadinha apoie pautas woke, já que ela teria essa tendência desde o início. A Galinha já surgiu preocupada com a valorização da diversidade e da arte popular. A gente trabalha para manter vivas as cantigas populares, que são fruto do sincretismo cultural. Ele traz como exemplo a música Loja do Mestre André, em que a animação mostra uma figura vestida como Zé Pilintra, entidade cultuada na Umbanda. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. O reposicionamento da marca começou após o vídeo com referências ao hino soviético viralizar. Zago afirma que a postagem gerou 40 mil novos seguidores para a página. A publicação alcançou mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e 6 milhões no Instagram. Segundo Zago, esses números fizeram com que a equipe de redes sociais passasse a publicar polêmicas para manter usuários adultos engajados. Questionado se a adesão a determinadas pautas não incomodava os pais, Zago negou, dizendo que o posicionamento politizado nas redes sociais é diferente do desenho disponibilizado no canal do YouTube. Também enfatizou que isso não tem impactado o número de visualizações. Nosso intuito nunca foi ganhar seguidores falando dessas pautas. Foi um crescimento orgânico. Com essas publicações, o público adulto tem se mantido interessado e o engajamento está bom. As pessoas gostam quando diversificamos os assuntos. O público parece ter entendido que o conteúdo disponível no YouTube com as músicas é diferente das nossas páginas no Instagram e TikTok. Nessas, a comunicação tem sido feita para conversar com os pais e adultos. O YouTube Kids segue disponível para as crianças. Apesar de existir uma separação nesse caso, pautas progressistas e visões identitárias estão sendo transmitidas para crianças cada vez mais jovens de modo implícito. Pais que compartilham ideais progressistas são livres para ensinar sobre identitarismo e ideologia woke aos seus filhos. A questão está quando essas mensagens surgem de maneira sutil, alcançando lares de famílias que não esperavam encontrar esse tipo de conteúdo em um desenho que parecia ser apenas entretenimento. O reposicionamento da Galinha Pintadinha nas redes sociais levanta discussões sobre a existência de pautas políticas em conteúdos associados a marcas infantis. Para alguns, as publicações podem soar apenas como brincadeira e descontração. Há quem concorde e apoie. Há também quem veja nisso algo perigoso. A problemática surge em ter ensinamentos que violam os valores de grupos de famílias entrando em suas casas sem consentimento, sem aparência de apologia, buscando reformar a educação e o imaginário das crianças sem filtro. Nesse contexto, o quanto afeta crianças verem seu desenho de infância levantando bandeiras que podem ser opostas às de suas famílias? A separação entre o conteúdo do YouTube, voltado para o público infantil, e as redes sociais focadas em adultos, nem sempre é clara para todos os espectadores. Muitos jovens estão presentes nas redes sociais e têm comentado com entusiasmo nos posts da Galinha Pintadinha. Isso reforça a importância de os pais acompanharem de perto o que é consumido por seus filhos desde cedo, entendendo o impacto de narrativas culturais e ideológicas no ambiente digital e decidam com consciência. Além do fator político, muitos desenhos hoje em dia são considerados altamente viciantes. Isso porque as animações multicoloridas e rápidas liberam dopamina no cérebro das crianças, o que pode criar uma sensação de prazer imediato e dependência.
Esse tipo de desenho tá deixando as crianças ansiosas e viciadas. Imagina os mesmos efeitos do jogo do tigrinho, só que no cérebro de uma criança. Cocomelon e milhares de outros desenhos de hoje em dia são o que a gente chama de desenho de autoestima. E muitos pais notam quase que uma dependência dos filhos por esse tipo de conteúdo. Dá só uma olhada. Esse artigo do New York Times mostra que crianças que assistem esse tipo de desenho entram num estado quase que hipnótico. Até porque o padrão de cores e sons é praticamente os mesmos que usam em máquinas caça-níquel, por exemplo. E o pior é que tudo isso é feito de propósito para reter o máximo de atenção possível. Compara os desenhos de hoje com os desenhos de antigamente, onde a fala, as cores e até as trocas de cena eram muito mais suaves e me fala qual parece ser mais saudável para uma criança assistir.
Os desenhos podem parecer divertidos, mas especialistas em saúde mental alertam para os possíveis danos a um cérebro ainda em formação. Esses fatores, pautas implícitas e estímulos intensos, reforçam a importância de os pais acompanharem de perto o que os filhos consomem. Escolher conteúdos que sejam adequados e equilibrados não é só uma questão de diversão, mas de cuidado com o desenvolvimento das crianças. Quer saber como identificar conteúdos que respeitem os valores da sua família e promovam um entretenimento saudável? Foi pensando nisso que a Brasil Paralelo lançou sua primeira animação, Pindorama. Escaneando o QR Code ao lado, você consegue assistir gratuitamente em nossa plataforma. Se você buscava uma alternativa para esses desenhos frenéticos e sem conteúdo de hoje em dia, então vale muito a pena conhecer o Pindorama. O desenho conta a história do Brasil de maneira divertida e educativa, que vai entreter e formar o imaginário do seu filho no processo. A primeira temporada narra as aventuras de Pedro Álvares Cabral na viagem que levou ao descobrimento do Brasil. E acabamos de lançar a segunda temporada, onde as crianças podem se aventurar com a história de Arariboia, o índio guerreiro que ajudou Portugal a enfrentar a invasão francesa no início da colonização. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição e você receberá de graça o link para assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você.
50 anos após o descobrimento, o Brasil ainda era uma terra indomável. A terra era dividida por guerras, alianças e traições. Mas em meio ao caos, dois destinos se cruzam. Anchieta, um padre que entra na selva com a cruz na mão e a paz no coração. Arariboia, um jovem guerreiro marcado pela perda, forjado na dor, pronto para lutar pelo seu povo. Essa não é a história de um só herói. É a saga de muitos que mudaram o rumo de uma nação. Entre lanças e orações, começa uma aventura que vai marcar uma era.